As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta terça-feira, 11 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre o parecer favorável do relator Sérgio Sveiter à denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para o deputado, há sérios indícios no parecer da Procuradoria-Geral da República.
Voto pela admissibilidade da acusação e pelo deferimento do pedido de autorização para instauração pelo Supremo Tribunal Federal de processo por crime comum contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lula.
Temendo um revés na comissão, o governo já começou a jogar as cartas com a troca de deputados na CCJ, o que gerou ruídos entre os parlamentares. Além disso, teremos uma análise sobre o novo sistema que a Unesp vai implantar para evitar fraudes na política de cotas da universidade. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast@estadão.com. podcast@estadão.com.
Estadão Notícias.
Quarta International Wine Show. Deguste os melhores vinhos do mundo. São mais de 240 rótulos entre nacionais e importados e mais de 40 expositores. Os melhores tintos, brancos, rosé e espumantes numa feira única no Centro de Convenções Frei Caneca, quarto andar. Sábado, dia 29 de julho. Você está convidado. Ingressos pela loja Empório Frei Caneca ou pelo Ingresso Rápido. Ingressos limitados.
Estadão Notícias. Política.
O governo tem tentado garantir aí uma votação favorável na CCJ, trocando alguns deputados dentro da comissão. Um desses deputados que foi trocado foi o Major Olímpio. Ele foi inicialmente substituído pelo líder do Solidariedade, Áureo, e depois foi trocado por Laércio Oliveira. E está na linha para conversar conosco exatamente Major Olímpio, para falar um pouco sobre essa troca. Tudo bem, deputado? Como vai?
Ô, Gustavo.
Qual a sua opinião em relação a isso?
Olha, é o maior escracho da história política do Brasil. Essa comercialização de lugares e vagas na CCJ. O que eu digo? Hoje, 7% da população brasileira ainda diz que acredita no legislativo. Ao se confirmar essa farsa que está sendo engendrada e comprada pelo governo, nós vamos passar a perder para a margem de erro. Entendeu? Em qualquer pesquisa, nós vamos perder para a margem de erro, dona Voz, porque é vergonhoso o que está se passando aqui, essa substituição. E os deputados substituídos, eu vou te falar agora, o deputado Valdir, que disse que foi criminosamente comercializado pelo PR, o deputado Marcelo do PR do Rio de Janeiro, né, o deputado Leonardo Ferreira de Sá, nem aqui não está, foi substituído, é um dos deputados mais presentes aqui na CCJ.
Uhum.
Tudo isso é aquele negócio, a avaliação, vai votar contra o Temer e sua quadrilha, está sendo retirada. É só isso. Então, é simplesmente lamentável, desanima com a política brasileira, está se tentando resolver uma questão dos crimes praticados, com novos crimes praticados, com compra de partidos e parlamentares. É horrível isso. Eu só quero ver no plenário, que daí não dá para comprar o partido, vai ter que ser o deputado. E aí eu quero ver o deputado ter a desfaçatez de ir lá no microfone e dizer que o Temer não fez nada. Isso eu quero ver.
Mas o partido não comunicou o senhor dessa mudança?
Olha, até agora, como eu disse já para vocês da imprensa no dia, eu fui o corno político último a saber, até agora o partido não me deu nenhuma satisfação, não me deve satisfação, porque eu sou simplesmente um filiado.
Uhum.
O partido disse que fez uma reunião de bancada. O dia que teve uma reunião de bancada semana passada, realmente eu estava no plenário 6, na Comissão de Segurança Pública, presidindo uma audiência pública sob sucateamento da PM de São Paulo, e só estava eu de deputado mesmo, e eu não podia me ausentar.
Uhum.
Então, ao que disse a nota do partido, eles resolveram nessa reunião.
Entendi.
Mas ninguém me deu satisfação de nada, muito embora eu não entenda que eu seja merecedor de satisfação, simplesmente, de repente, a gentileza de um comunicado dizendo que ia se passar. Mas vocês viram que já substituiu pelo Áureo, que era o líder,
uhum,
que já entendeu também que não era próprio ele permanecer. O que eu estou dizendo, eu quero ver o deputado que vai, que aí é voto aberto no plenário, que vai dizer que 172 deputados, que o Temer não fez nada. Aqui na CCJ agora, está fácil até votar e dizer, a população vai esquecer. Até o ano que vem a população esquece disso. Depender de mim, eu vou lembrar sempre o que aconteceu. Mas os deputados aqui no cafezinho aqui estão rindo, dizendo, ah, ninguém mais lembra de quem votou em quem no impeachment da Dilma. O povo, 6 meses que depois, esqueceu.
Uhum.
Vota do jeito que for a conveniência do partido agora, a conveniência própria, e garante estrutura para continuar fazendo o mandato político e se reeleger o ano que vem.
Tá,
é aquela coisa de dizer, ó, vale a pena cometer crime nesse país.
Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua atenção, viu?
Opa,
um abraço.
Aqui, obrigado.
Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa? Como vai?
Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi para todo mundo.
Bom, nós tivemos aí a apresentação do relatório, né, do relator Sérgio Sveiter, né, a favor da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer. E agora, como é que o governo se articula? Tivemos algumas trocas também de deputados na comissão para tentar aí angariar mais votos para o governo. De que forma que o governo está se armando, Andresa, para isso?
Olha, é um troca-troca amplo, geral e restrito, né, Gustavo, que o governo está fazendo para não deixar de forma alguma que esse relatório do Sérgio Sveiter seja aprovado ali na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que a CCJ não é a palavra final desse caso envolvendo o presidente Michel Temer, mas chegar no plenário já um relatório pedindo abertura de processo e aprovado, né, respaldado aí pela maioria do plenário da CCJ, isso seria muito ruim para o governo, quase um fim de linha. Então, o governo está trocando mesmo ali os parlamentares, já são mais de 12 trocas que foram feitas, e isso vai continuar sendo feito até o dia da votação. O governo achou esse relatório muito duro, ele já esperava que o Sveiter fosse apresentar um relatório pedindo a abertura de processo contra o presidente, até pelas características do deputado, que sempre se colocou de uma maneira mais independente, mas não sabia que o relatório viria assim tão pesado. Eles estão considerando assim que houve um ataque muito forte à figura do presidente Temer, então o mau humor no Palácio do Planalto aumentou muito, principalmente com o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, que foi quem escolheu o Sveiter para ser o relator dessa primeira denúncia contra o presidente Temer. Então, eles vão mudar ali quem eles puderem, eles estão avaliando ali que vão ter um placar de 40 votos na CCJ, lá tem 60 e poucos parlamentares, para derrubar essa denúncia, esse relatório do Sveiter. Além disso, vão ser apresentados ali votos em separado, com posições contrárias, pedindo o arquivamento dessa abertura de processo na CCJ, por alguns deputados ali favoráveis ao governo, o deputado Carlos Marum, o deputado Paulo Abiar, que é do PSDB, também não descarta apresentar um voto em separado. Então, isso vai acontecer aí, mas para o final da semana, quando está marcada aí a votação do relatório na CCJ.
Em relação a, pensando já em plenário, né, o descontentamento de alguns deputados, outros deputados que não gostaram da maneira como os partidos agiram nessas substituições, isso pode interferir negativamente de alguma forma, Andresa, para o governo?
Acho que o plenário é mais complicado para o governo, porque ele não tem como fazer troca-troca de deputados. No plenário, os 513 parlamentares vão votar, a votação é aberta, assim como na CCJ, mas na CCJ ele pode mudar os membros. Então, isso pesa muito. Assim, a gente até brinca aqui em Brasília que toda vez que os deputados vão para suas bases nos finais de semana ou para algum compromisso durante a semana, eles voltam com a cabeça mudada, porque existe muita pressão né, do eleitorado para que se vote pela abertura de processo contra o presidente Temer. Como disse o Sérgio Sveiter no voto dele, abrir o processo não significa condenar o presidente Temer, né? A abertura de processo é uma oportunidade para o presidente se defender no processo, para que as investigações corram. Mas é claro que, politicamente, a abertura do processo significa ali tirar o presidente da República do mandato, pelo menos por 6 meses, que é o mínimo em que o Supremo tem para analisar esse caso. Então, politicamente, é uma morte, ainda mais para o presidente Temer, que o mandato dele só vai até 2018. A gente está muito perto, né, do fim do mandato dele. Então, no plenário, tem várias coisas que vão pesar que hoje não pesam na CCJ. Então, alguns parlamentares avaliam que o resultado que sair da CCJ vai ser o mesmo no plenário. Agora, de uma instância para outra, vai ter um tempo, coisas podem acontecer, delações podem vir, e aí as pessoas podem mudar de opinião, isso pode ocorrer.
Essa foi a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que trouxe aí um pouco mais sobre os bastidores da política. Lembrando que você também pode acompanhar a coluna do Estadão, além do nosso portal estadão.com.br, também em todas as redes sociais. Não é isso, Andresa?
É isso mesmo. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook.
Muito legal. Obrigado, Andresa, mais uma vez. Um abraço.
Outro para você, um abraço para todo mundo.
Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Olha, dá pena, é lamentável que numa votação importante como a da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o governo tenha sido obrigado a trocar membros de última hora para tentar vencer um jogo que, na verdade, nem é o resultado final, porque vai para o plenário, mas tem uma grande importância política. Tanto é que essas substituições foram feitas, né? E aí, entre elas, eu quero destacar uma simbólica. Carlos Marum, vice-líder do governo, entrou no lugar do José Fogaça por decisão do PMDB, que é o partido do Temer, e quem tem a vaga na comissão é o partido, não é o deputado. Mas o José Fogaça é uma figura histórica da democracia brasileira e o Carlos Marum é conhecido por ter sido o menino de recado com cara de porco do deputado caçado Eduardo Cunha, demonstrando claramente que Temer e Eduardo Cunha realmente fazem parte de uma parceria antiga, que o Joesley Batista, que entende dessa história de banditismo, sendo ele também um bandido, chamou de organização criminosa do PMDB da Câmara, né? Pois é, o relator Sérgio Sveiter, pessoa ligada ao Rodrigo Maia, fez um relatório baseado num princípio correto. Da mesma forma que não se pode reclamar das trocas, não se pode reclamar também do fato de que ele aceitou a acusação do Rodrigo Janot, lembrando que no começo do processo a dúvida não é a favor do réu, mas da sociedade. Eu espero que a Comissão de Constituição e Justiça, o plenário da Câmara, se não por outra coisa, mas por pragmatismo, pela proximidade das eleições de 2018 e da sobrevivência de cada um, vote pensando na sociedade. Será? José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
Estadão Notícias. Educação.
A Unesp vai verificar a declaração de cor de cotistas. A universidade vai averiguar se alunos desse sistema, da instituição, são realmente pretos ou pardos, como indicado na inscrição do processo seletivo. Segundo a instituição, o sistema foi criado após denúncias de falsas declarações entre esses candidatos cotistas. A ideia, por enquanto, não é verificar a etnia de todos os estudantes. Passarão pela checagem só alunos que forem alvos de denúncias vindas de dentro ou fora da Unesp. Para conversar um pouco mais sobre o aspecto jurídico dessa medida, está na linha o especialista em direito constitucional e professor do Centro Preparatório Jurídico, André Fígaro. Tudo bem, professor? Como vai?
Tudo bem, e você?
Tudo certo. Bom, professor, do aspecto legal, a Unesp ela pode aplicar um sistema para verificar se, de fato, o aluno inscrito na cota de pretos ou pardos é, de fato, desta etnia?
Na verdade, as cotas hoje elas vêm se multiplicando em várias universidades, no serviço público. E o primeiro aspecto é que o Supremo Tribunal Federal vem considerando as cotas constitucionais. Então, assim, a imposição em si da cota ela é tida como legal. E, tradicionalmente, quando se cria o sistema de cotas, especificamente o sistema de cota racial, ele é por declaração.
Certo.
Porque é muito difícil você determinar se um sujeito é ou não de uma determinada cor, né? É muito mais como a pessoa se sente, a ideia do sistema é definir como a pessoa se sente, se ela se sente discriminada ou não, para aderir ao sistema. Então, por definição, o sistema de cotas ele é por autodeclaração.
Sim.
Então, fazer essa espécie de tribunal racial é realmente estranho.
Teve até um caso, né, de um aluno, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que fez o concurso do Itamaraty e ele entrou pelo sistema de cotas alegando que era negro. E quando foi se verificar, é um aluno branco, de olhos verdes, e ele disse que entrou com um processo para que se mantenha a sua seleção dentro das cotas, porque ele tem raízes negras. Na sua árvore genealógica, ele tem bisavós que são negros. Do ponto de vista jurídico, isso dá para ser usado como argumento ou ainda é uma questão muito delicada?
A gente teve um outro caso curioso de dois irmãos gêmeos em Brasília, que também adota o sistema de cota na UNB. Eles são gêmeos. Só que um pouquinho mais claro do que o outro. E lá se estabeleceu uma espécie de um tribunal mesmo para verificar quem era negro, quem era branco, enfim. E um deles passou, o outro não. Eu, pessoalmente, eu não sou favorável ao sistema de cotas,
tá.
Porque eu acho que, entre outras coisas, tem esse tipo de distorção. Muitas vezes, o filho de um casal, imaginemos, o pai branco, a mãe negra, ou o contrário, dois filhos desse casal, eles podem ter, embora tenha carga genética, a mesma carga genética, isso se manifesta fenotipicamente de forma diferente. O eventual preconceito, ele não decorre da origem racial do sujeito, mas
certo.
Da exposição, da cor que a aparência... que a aparência dele vai resultar, não da sua carga genética. Ainda mais a gente num país miscigenado, todo mundo tem branco, negro, índio, enfim.
Verdade.
Difícil estabelecer isso como critério.
Nós conversamos com o especialista em direito constitucional e professor do Centro Preparatório Jurídico, André Fígaro, que nos falou um pouco mais sobre o aspecto jurídico de se declarar ou não negro e pardo para entrar no sistema de cotas, e que isso está sendo verificado agora pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Professor, mais uma vez, muito obrigado com atenção pelo Estadão.
Eu que agradeço, foi um prazer.
O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. podcast@estadão.com. Um abraço, uma boa terça-feira. E até mais.
Estadão Notícias.